Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 98. Couraça da Caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Paulo aos Tessalonicenses. Paulo foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz, em favor do êxito desejável na missão de amor a que nos propomos, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento nas vibrações do ardente amor, servidos por uma compreensão elevada nos círculos da experiência santificante em que nos debatemos na arena terrestre, é muito difícil vencer na tarefa que o Senhor nos confia. A irritação permanente diante da ignorância adia as vantagens do ensino benéfico. A indignação excessiva perante a fraqueza extermina os germes frágeis da virtude. A ira frequente no campo da luta pode multiplicar-nos os inimigos sem qualquer proveito para a obra a que nos devotamos. A severidade demasiada à frente de pessoas ainda estranhas aos benefícios da disciplina faz-se acompanhar de efeitos contraproducentes por escassez de educação do meio em que se manifesta. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. É indispensável armar o coração de infinito entendimento fraterno para atender ao ministério em que nos empenhamos. A convicção e o entusiasmo da fé bastam para começar honrosamente, mas para continuar o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível.
Comentário sobre a mensagem Couraça da Caridade. Qual o sentido da palavra caridade conforme era entendido por Jesus? E é Allan Kardec que propõe, em O Livro dos Espíritos, da questão 886, uma das mais importantes reflexões de toda a doutrina espírita, porque nos mostra mais uma vez e muito claramente a raiz cristã do Espiritismo, buscando em Jesus, que é o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem, para lhe servir de guia e modelo. Buscando em Jesus a referência maior da caridade, para que nós possamos ter a caridade como a base segura e definitiva para a nossa vida. E a resposta dos Espíritos é bastante clara e didática, e vai ter consequências a partir dela em todas as demais obras da codificação. Eis a resposta: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ser benevolente é agir de boa vontade com quem quer que seja. A nossa benevolência, ela pode estar na nossa delicadeza, nos nossos gestos de gentileza, de preocupação com as outras pessoas. Porque ser benevolente é ser dócil, é ser afável no trato, nas palavras com as pessoas, procurando sempre deixar o outro mais à vontade. Benevolente é também a pessoa que pensa no próximo e não apenas em si mesma, nos seus próprios problemas, nas suas prioridades, nas suas urgências. A benevolência, ela tem o caráter da doação, doar-se primeiramente. Doar o nosso tempo para ouvir alguém, para prestar um favor, um auxílio, ainda que seja mínimo. Até os grandes gestos de altruísmo, que às vezes fazem com que nós tenhamos que dedicar toda uma parte da nossa vida a alguém tão especial. Mas a benevolência, ela abrange ainda, e de uma maneira muito importante, a filantropia, a esmola que é dada com sentimento, sentimento de carinho, de atenção. No mundo que nós vivemos, onde ainda tantos precisam do necessário para sobreviver materialmente, a assistência social àqueles que são carentes é urgente, é indispensável. A indulgência, ela é misericórdia, é compreensão, é tolerância com as atitudes alheias. É uma virtude que deve atuar no pensamento, todas as vezes em que nós estivermos julgando, analisando e refletindo sobre outra pessoa. Porque a pessoa indulgente não vê os defeitos do outro, e se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, procura ocultá-los para que eles não se tornem conhecidos, senão daquela pessoa. E se por acaso a malevolência descobre esses defeitos, a pessoa que é indulgente tem sempre pronta uma desculpa para eles, uma desculpa plausível, séria. O homem de bem, ele é indulgente com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que ele mesmo precisa de indulgência. E se recorda das palavras de Jesus: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A pessoa indulgente não se satisfaz procurando defeitos nos outros, nem coloca esses defeitos em evidência. E se a necessidade obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. E, finalmente, o perdão das ofensas. É ele que nos coloca na posição de não mais odiar. É a virtude que triunfa sobre o ressentimento, sobre o ódio, sobre o rancor, sobre o desejo de vingança ou até mesmo de punição. Porque perdoar é dar o direito a cada um de ser como é e dar a nós mesmos o direito de ser como estamos. Porque nós entendemos que o nosso estado atual, ele é provisório e que nós devemos estar sempre tentando nos melhorar constantemente. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão, elas constituem o caminho da caridade, da salvação, da felicidade do espírito que tanto sonhamos. Então, peçamos a Jesus para que ele nos abençoe e ampare, para que saibamos colocar em ação o amor que ele nos dá. Que Jesus nos auxilie a exercer a compaixão e o entendimento, nos ensinando a esquecer o mal, a cultivar o bem, a desenvolver a paciência, a tolerância com os outros. E que Jesus também nos ajude a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. E que nós possamos aceitar na caridade o esquema de cada dia e que os nossos braços se entreguem ao trabalho edificante para que o nosso tempo não se torne vazio. Mas que, acima de tudo, Jesus nos dê humildade para que a própria humildade nos faça dóceis instrumentos nas mãos de Deus.